2 Crônicas 20, versículo 12. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los, pois não temos forças para enfrentar este exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas nossos olhos se voltam para ti. Amém. O pastor começou o culto com ele, falando sobre os nossos olhos estão voltados para ti. No domingo teve consagração no Ministério de Louvor, eu citei essa palavra. É que nós vamos ler outros versículos, mas esse é um dos fundamentais para mim. E vou começar com ele. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, digno de glória, tu és tremendo e maravilhoso. Colocamos em ti nossas confianças, porque sabemos que sem ti nada podemos fazer. Tu és o Deus Todo-Poderoso, Emmanuel. Que hoje o Senhor possa derramar sobre minha vida o teu Espírito Santo. Que seja liberada a tua palavra com o teu poder e com tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa passagem se trata de um rei chamado Josafá. Josafá quer dizer o Senhor julga. E esse rei, ele teve algo marcante na vida dele, que ele foi um dos reis de Judá que seguiram o Senhor. Em todo o povo de Israel, depois que houve a divisão entre os reis, os reis de Israel, todos eles foram contra os mandamentos do Senhor. Todos os reis de Israel se afastaram dos mandamentos do Senhor. Eles seguiram, como diz a palavra, várias vezes a outros deuses, né? E se desviaram da presença de Deus. Enquanto os reis de Judá, por ora alguns creram no Senhor, alguns vacilaram, mas Josafá foi um rei diferente. Ele e seu pai, eles foram um rei diferente, o rei Asa e o rei Josafá, porque diz a palavra do Senhor que eles começaram com Deus em todo o tempo. Então, no livro de Crônicas, quando fala do rei Josafá, no capítulo 17, diz assim: Josafá, filho de Asa, foi o seu sucessor e fortaleceu-se contra Israel. Aqui, já neste versículo, mostra uma característica que tem que ter na minha vida e na sua. Josafá, ele se fortaleceu. Ele reuniu as suas forças, né? Ali eu creio que está falando de algo físico, né? Ele preparou as muralhas das cidades, ele preparou ali os muros, ele não deixou nenhuma brecha, não deixou nenhum vão. Em nossas vidas é a mesma coisa. Nós precisamos nos fortalecer contra os ataques do inimigo. Aqui fala que ele se fortaleceu contra Israel. É porque nessa situação Israel e Judá viviam em guerra, diz a palavra do Senhor. E ele se fortaleceu. Ele se fortaleceu contra os pensamentos dos ímpios, contra a intenção dos ímpios. Ele se fortaleceu contra a intenção do mundo. E nós, eu e você, precisamos ter essa fortaleza. Nós precisamos criar uma fortaleza. E essa fortaleza só dá para ser feita em Deus. Só dá para ser firmada em Deus. Nós precisamos estruturar as nossas vidas, os muros ao nosso redor em Deus. Nós precisamos encontrar a segurança nele. E daí diz aqui que ele se fortaleceu. E eu e você só podemos nos fortalecer se buscarmos mais a Deus, se fazermos a sua vontade, se abrir um espaço para que Deus possa agir. Só assim nós podemos fortalecer. Aquelas muralhas, elas não podiam ser tão fortes contra o exército inimigo se eles não colocassem Deus no meio dela. E em nossas vidas, não existem construções, não existe segurança maior se não tiver Deus no meio dela. Não existe segurança maior e melhor do que esta. Às vezes podemos gastar segurança igual eu, com alarme na moto, com cadeado, mas se Deus não for o guardador, se Deus não for aquele que toma conta realmente, eu não vou ter segurança, eu não vou ter paz, não vou ter sossego. Então Josafá, a primeira coisa que ele fez foi se fortalecer. Ele confiou em Deus. Ele colocou Deus como sua segurança. Daí diz na sequência, diz assim: posicionou tropas em todas as cidades fortificadas de Judá e pôs guarnições em Judá e nas cidades de Efraim que seu pai Asa tinha conquistado. Daí depois que Josafá se fortaleceu buscando no Senhor, tem a palavra maravilhosa, que quando nós buscamos o Senhor e abrimos espaço para Ele, diz no versículo 3, o Senhor esteve com Josafá, porque em seus primeiros anos ele andou nos caminhos, diz, ele andou nos caminhos que seu predecessor Davi tinha seguido. Josafá, ele andou nos caminhos de Deus. E não existe caminho mais excelente do que este, né? Porque o caminho de Deus, diz a palavra do Senhor no livro de João, diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E essa vida habita em nós. E Josafá escolheu o caminho de Deus. E quando nós escolhemos o caminho de Deus, nós começamos a pisar em terras que não tinham vidas. E por causa que você está lá, o Senhor faz aquela terra ter vida. Porque há uma palavra a ser liberada por você, vai ter vida. É, diz a palavra do Senhor que quando o homem anda por um lugar árido e ele é chegado de Deus, ele faz daquele lugar um manancial. E se nós queremos ser fortes diante de Deus, nós temos que nos achegar a Ele. E se nós nos achegar a Ele, Ele vai transformar a terra onde pisarmos. Ele vai mudar a história daquele lugar. E foi. Ele creu no Senhor, ele confiou no Senhor, fez do Senhor a sua fortaleza, a sua segurança. O Senhor se fez presente, se manifestou para ele. E ele pôde triunfar sobre seus inimigos. Ele pôde vencer. E aqui diz, na sequência, diz assim: ele andou nos caminhos do Senhor. Não consultou a Baalins, mas buscou o Deus de seu pai e obedeceu aos seus mandamentos e não imitou as práticas de Israel. E o Senhor firmou o reino de Josafá. Quando nós andamos nos caminhos do Senhor, Ele firma todos os nossos propósitos. Todos os nossos projetos prosperam, porque o Senhor está no centro. E por isso que Ele diz assim: não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Josafá, ele teve a presença de Deus e buscou o Senhor. E daí vai seguindo a sequência da sua vida e ele vai mudando a história de Judá. E diz assim: no versículo 6, ele seguiu corajosamente os caminhos do Senhor. Além disso, retirou de Judá os altares idólatras e postes sagrados. E quando nós nos fortalecemos no Senhor e vivemos a sua presença, nós lutamos contra o pecado, nós lutamos contra as forças das trevas. E aqui Josafá, ele teve coragem de romper com o pecado no meio de Judá. Ele foi um dos reis que falou: basta, não quero mais que o povo se corrompa com aquilo que não é de Deus. E ele se fortaleceu nisso. Ele se fortaleceu em conhecer o Senhor nessa medida de falar que não quero mais o pecado. Porque ele percebeu que Deus que ele servia era santo. Ele percebeu que o Deus de Israel ainda habitava e estava com ele. Ele percebeu que a aliança que Deus tinha feito com Davi, de que o seu trono não teria fim no meio de Israel, continuava ali. Ele percebeu, ele reconheceu a presença de Deus. E é necessário que nas nossas vidas nós possamos perceber a presença de Deus, a importância de Deus. Tem uma canção que diz assim, né? Eu abro um espaço para Deus. E eu tenho escutado bastante. E Josafá, ele abriu um espaço. E eu percebi que na minha vida era necessário abrir um espaço para Deus, para que eu pudesse avançar. Eu descobri que em algumas situações, para que eu pudesse avançar, eu tinha que realmente falar: Deus, o Senhor é a segurança, eu não sei como fazer. Eu descobri que quando eu ministro o louvor, se eu não colocasse Deus na frente, realmente eu não saberia como dar sequência no louvor. O que eu sempre digo é que para me ministrar ao Senhor, eu preciso conhecer a palavra dEle. E essa palavra é que tem fortalecido a minha vida para poder ministrar a Ele. E essa palavra é que tem me ensinado a lutar contra as trevas e vencer as trevas. É essa palavra que me ensinou e me orientou a lutar contra o pecado. é a palavra de Deus. A palavra de Deus nos conduz a toda a verdade. E Josafá aqui, o interessante, quando ele lutou contra o pecado, a segunda coisa que ele fez no meio de Israel foi restabelecer a palavra de Deus. Diz a palavra do Senhor, que no versículo 7 diz assim, ó: no terceiro ano de seu reinado, ele enviou seus oficiais, Beniaio, Obadias, Zacarias, Natanael e Micaías, para ensinarem na cidade de Judá. Com eles foram os levitas, Semaías, Netanias, Zebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias e Tobiadonias, e todos os sacerdotes. E os sacerdotes Elisamar e Jeorão, e eles percorreram todas as cidades do reino de Judá, levando consigo o livro da lei e ensinando o povo. Josafá, ele foi um homem que teve coragem de lutar contra o pecado. Só que ele percebeu que só a luta, destruir as imagens que tinham na cidade, não ia ser suficiente, porque o coração do povo ia se voltar atrás. Então ele percebeu que era necessário firmar a palavra de Deus de volta no povo de Judá. E é necessário nas nossas vidas a palavra de Deus, né? É necessário conhecer a Deus, né? Como diz no livro de Oséias, né? Que nós perecemos porque não conhecemos a palavra de Deus. E aqui Josafá percebeu a necessidade da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela tem tantas maravilhas, né? Porque eu tenho vivido assim, eu tenho pensado em casa. Eu quero viver esse período desse ano, eu quero viver o Salmo 23. Porque o Salmo 23, ele é maravilhoso, né? Eu conheci uma menina, ela não era evangélica nem católica, mas ela fala assim: ah, se tem uma oração que eu gosto de fazer, é o Salmo 23. Ela falava que essa foi a oração que ela aprendeu a fazer, né? Daí eu comecei a perceber que havia uma necessidade minha de viver esse salmo, orar esse salmo e confiar e entender ele. E a palavra de Deus, assim, cada dia tem, esse salmo tem sido repleto na minha vida. Ele tem se transformado. Quando eu lembro, assim, que diz assim, né, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, eu olho para minha casa e o Senhor tem abençoado, de nada tenho falta. Daí eu lembro que no versículo a seguir diz, né, que ele nos leva a lugares de descanso. E o Senhor, ele é tão bom que só no meu serviço eu tenho vários dias de folgas. Já é um lugar de descanso. Mas quando as coisas estão difíceis, eu busco em sua palavra e ele me faz confiar e repousar nele. Então eu encontro descanso. Daí no último versículo diz assim, né, que certamente bondade e misericórdia me seguirão, e eu habitarei na casa do Senhor por todos os dias da minha vida. E a bondade do Senhor tem se manifestado na minha casa. A bondade do Senhor tem se manifestado na minha vida. E eu tenho habitado na casa dele. Ele fez morada no meu interior. Por causa da sua palavra. Porque a sua palavra é fiel. Porque a sua palavra transforma. Então Josafá, ele teve coragem de lutar contra o pecado e colocou a palavra de Deus. E diz ali que toda a nação de Israel, de Judá, andou com ele, andou confiando nos seus atos. E sequência diz no versículo 10: o temor do Senhor caiu sobre todos os reinos ao redor de Judá, de forma que não entraram em guerra contra Josafá. Alguns filisteus levavam presentes a Josafá, além da prata que lhe deram como tributo, e os árabes levaram-lhe rebanho, 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Olha que interessante. Os inimigos de Judá reconheceram e temeram o poder que Josafá tinha por causa da presença de Deus. E os nossos inimigos, Satanás e seus anjos, seus demônios, eles reconhecem o poder e a autoridade que há no nome do Senhor em nossas vidas. Ele reconhece que há poder, porque o Senhor disse que no nome dele nós poderíamos fazer tudo, avançar sem temer. No nome dele diz que nós oraríamos pelos doentes, eles seriam sarados. No nome dele diz que nós proclamaríamos a sua palavra e o mundo ouviria. É na palavra do Senhor. E ali diz que os seus inimigos deram presentes a Josafá. E isso em nossas vidas é da mesma forma. Diz a palavra do Senhor que as portas do inferno não prevalecerão contra nós, né? Isso diz quando Pedro reconhece o poder e a autoridade de Jesus, dizendo que ele é o Cristo, filho do Deus vivo.
E daí Deus fala que as portas do inferno não prevalecerão contra nós. E o que é interessante nisso, o que eu percebo, é que quando o inferno, ele percebe, Satanás, ele percebe que nós estamos avançando no reino de Deus, ele percebe que nós estamos caminhando com Deus, ele devolve aquilo que era nosso por direito. Aqui, assim como devolveu aqui, né, diz que prata, ouro, diz que deram rebanhos. Satanás, tudo aquilo que estava preso, porque um dia nós pecamos, tudo que estava preso, porque um dia nos afastamos do Senhor, estava preso nas mãos de Satanás. Ele devolve, porque nós voltamos para Deus, porque nós nos voltamos e colocamos Ele com nossa segurança, porque nós lutamos contra o pecado e porque nós confiamos na palavra do Senhor. Ele faz Satanás devolver tudo a nós. Não existe nada que as trevas possa fazer para avançar contra nós, porque nós caminhamos no nome do Senhor. Diz a palavra do Senhor no livro de Salmos que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção no nome do Senhor. E essa é a nossa confiança para avançar, o Senhor. Pois diante dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é Deus, que ele é o Senhor. E Josafá, ele seguiu dessa forma. Ele seguiu confiando no Senhor. Primeiro ele se fortaleceu. Depois ele viveu a presença de Deus. Ele teve coragem de lutar contra o pecado. Ele trouxe de volta a palavra para o reino de Israel. E viveu a recompensa de Deus para o seu reinado, para o seu governo. Só que em toda essa jornada ele não foi assim tão perfeito. Em toda essa jornada. Ele teve alguns momentos da sua vida em que ele falhou. E nesses erros nós também temos que aprender. Nós aprendemos com suas qualidades, com suas atitudes corretas e com seus erros também. Então diz que Josafá, ele se aliou com Acabe, que foi um dos piores reis do povo de Israel. Foi um dos reis que mais trouxe a idolatria para dentro de Israel. Ele junto com a sua esposa mataram profetas. Ele junto com a sua esposa exterminaram a palavra de Deus no meio de Israel, a ponto de dizer a palavra do Senhor que aqueles que habitavam em Israel e que clamavam a Deus fugiram do meio de Israel para o reino de Judá, onde havia a palavra de Deus. E diz a palavra do Senhor que Josafá, ele fez uma aliança com Acabe. Josafá, ele fez uma coisa que Deus abomina. Ele fez aliança com o ímpio. Como diz no livro de Salmos, no capítulo 1, que diz assim: como é feliz aquele que não segue os conselhos dos ímpios e não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda de zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nesta lei medita de dia e de noite. E Josafá, ele fez algo que era contrário da vontade de Deus. Ele se aliou com Acabe. Diz a palavra do Senhor que ele teve duas alianças com Acabe. Uma foi casar o seu filho com a filha de Acabe, e a outra foi entrar em uma guerra que não era dele e que não era para ele. E diz a palavra do Senhor assim, no capítulo 18, versículo 3, a parte B: Josafá respondeu: sou como tu e meu povo é como teu, estaremos contigo na guerra. Mas acrescentou: peço-te que busque primeiro o conselho do Senhor. Josafá, ele em todo o tempo do seu reinado, ele buscava conselhos de Deus. Até mesmo quando ele vacilou, ele buscou o conselho de Deus. Daí diz a palavra do Senhor que o rei Acabe chamou 400 profetas. E os 400 profetas disseram assim: pode guerrear, que você vai derrotar todos os seus inimigos. Daí o rei Josafá falou assim, ele viu que nenhum daqueles profetas era o que serviam o nosso Deus Todo-Poderoso. Ele viu ali que aqueles profetas serviam a Baal. Então ele falou assim: não existe um profeta, não existe um homem de Deus aqui, nós possamos clamar e buscar aqui neste momento. E daí o rei Acabe disse assim: ah, existe um aí, só que ele não é muito bom não, porque toda vez que eu peço ajuda para ele, ele só fala mal de mim. Ele só fala mal de mim. E aí tem uma lição para nós. Nós temos que entender o que Deus quer para nós, não o que nós queremos de Deus. Acabe queria a bênção de Deus sem voltar aos braços do Pai. Acabe queria as bênçãos de Deus, as promessas de Deus, sem renunciar ao pecado, sem renunciar a uma vida com o mundo. E daí veio o profeta Micaías e liberou uma palavra para Acabe. Ele disse assim, conforme um conselheiro do rei disse, ó, fala para ele assim que ele vai vencer a batalha. Fala para ele que está tudo ganho para Israel. Daí Micaías liberou essa palavra. O interessante disso tudo é que quando Micaías liberou a palavra que estava tudo ganho, porque ele disse como um conselheiro do rei Acabe, o rei Acabe falou assim, não, está errado, fala a verdade. E daí é liberada a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz assim que Acabe iria para a guerra e ele ia morrer naquela guerra. Enquanto todos os profetas diziam que Acabe ia ser triunfante, o profeta de Deus disse a verdade e disse que ele não ia triunfar. E como mal ouvinte, Acabe disse assim, como ele ouviu 400 homens falando que era bom para ele, ele condenou Micaías a comer pão e água e viver numa prisão. E ele disse assim que quando ele voltasse ele ia resolver a causa de Micaías, o profeta de Deus. Daí o profeta de Deus disse assim, se você voltar contra, se você voltar vivo dessa batalha, Deus não falou através de mim. E diz a palavra de Deus que Josafá, um homem que buscou a Deus em todos os momentos até aqui, ele foi para a guerra sem ao menos ser obrigado aí. Ele só apenas fez uma aliança e disse, eu vou contigo, será tu o meu povo, e o teu povo será o meu povo e o meu povo será o teu. Ele fez aliança com o ímpio, mesmo sabendo que o ímpio ia perder. Josafá, ele sabia que ia perder. Ele ouviu a palavra do profeta de Deus e ele era um homem temente a Deus. Ele sabia que se Deus tinha liberado aquela palavra, ia se cumprir. Mas ele foi. Diz na palavra do Senhor que quando eles foram para a batalha, os inimigos de Israel confrontaram os dois reinos. E Acabe teve uma ideia. Vamos ver se Micaías é bom mesmo. Eu vou me fantasiar de soldado normal e você vai de vestes reais, Josafá. E assim não vai acontecer a promessa, a palavra profetizada contra mim. Então diz que o povo inimigo foi contra o rei. E quando viu que era Josafá, Josafá clamou a Deus novamente e Deus trouxe o socorro. Só que para Acabe não foi da mesma forma. Diz a palavra do Senhor que um soldado pegou uma flecha e falou assim, eu vou jogar para o alto e vamos ver o que vai dar. Diz a palavra do Senhor que aquela flecha que foi jogada para lugar nenhum, só apenas para o alto, caiu sobre Acabe e feriu ele. E a recompensa dos ímpios sempre será a morte. A recompensa do pecado sempre será a morte. A recompensa de uma vida sem Deus sempre será a morte. Embora nós tentemos, embora o mundo possa tentar enganar, dizendo que todos os caminhos levam a Deus, como Acabe tentou, ele pensou nisso. Ele seguia os seus profetas, seguia os outros deuses, entendendo que aqueles deuses podiam livrar. O mundo pode tentar enganar, mas nós não podemos acreditar no mundo. Nós não podemos acreditar nas palavras do mundo. Não podemos estar no meio da roda de escarnecedores, como diz a palavra do Senhor. Não podemos andar sobre os conselhos dos ímpios. E aqui diz que os dois reis andaram sobre o conselho dos ímpios. Porque Josafá, mesmo conhecendo a presença de Deus, ele foi para a batalha. E Acabe, ele morreu, porque ele não quis renunciar ao pecado. Porque ele não quis deixar para trás. E daí diz a palavra do Senhor no livro de Crônicas, capítulo 19, versículo 1, diz assim: quando Josafá, rei de Judá, voltou em segurança ao palácio de Jerusalém, o vidente Geu, filho de Anani, saiu ao seu encontro e lhe disse: será que você devia ajudar os ímpios e amar aqueles que odeiam o Senhor? Por causa disso, a ira do Senhor está sobre você. E o versículo 3, que diz a misericórdia de Deus: contudo, existe em você algo de bom, pois você livrou a terra dos postes sagrados e buscou a Deus de todo o seu coração. Olha até que ponto vai a graça de Deus. Quando Josafá se aliou com Acabe e não seguia os caminhos de Deus, Deus ainda, por causa da sua misericórdia, por causa da sua vontade de cumprir a promessa que ele tinha para o povo de Judá e para o povo de Israel, ele ainda teve misericórdia de Acabe. E ele ainda foi com Acabe, com Josafá. Deus teve misericórdia de Josafá e ainda foi com ele. E disse: ainda existe algo de bom em você. Deus, embora nós possamos errar, possamos andar em caminhos tortos que não são do Senhor, ele vê algo de bom em nós. Ele vê algo que ainda tem solução. Porque diz a palavra do Senhor que se nós passarmos debaixo do sangue de Jesus, ele nos purifica de todo o pecado. Porque diz a palavra do Senhor que se nós andarmos por aí vivendo uma vida condenada à morte, se nós nos voltarmos para Deus, ele é fiel e justo para nos perdoar. Diz a palavra do Senhor que se nós nos voltarmos e nos arrependermos, ele olha para nós. Ele olha para nós. Ele diz assim para o povo de Israel, né? Que ainda que uma mãe esqueça do seu filho que mama, todavia eu, o Senhor, não me esquecerei de você. Embora nós possamos andar perdidos, o Senhor não nos esqueceu. Tanto é que ele viu algo de bom na minha vida e foi lá onde eu estava e se anunciou como um Deus Todo-Poderoso para salvar, e salvou a minha vida. Então aqui nós vimos um erro que não pode ser vivido. A aliança com o mundo não pode entrar no reino de Deus. A aliança com o pecado não pode entrar no reino de Deus. Porque aonde habita o pecado, há morte. Mas onde tem a vida de Deus, superabundou a graça de Deus. Aonde foi renunciado o pecado, superabundou a graça de Deus, a vida de Deus. E Josafá, por causa dessas misericórdias de Deus, pôde viver uma vida diante de Deus, poderosa. E daí, depois dessa situação, diz a palavra do Senhor que Josafá, sobre o reino de Judá, ele começou a preparar juízes para julgar as causas do reino de Israel. E diz assim, no versículo 4 do capítulo 19: Josafá morava em Jerusalém e percorreu de novo toda a nação, desde Berseba até os montes de Efraim, fazendo voltar para o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ele nomeou juízes em cada uma das cidades fortificadas de Judá, dizendo: considere atentamente aquilo que fazem, pois vocês não estão julgando para o homem, mas para o Senhor, que estará com vocês para sempre, que derem um veredito. Agora que o temor do Senhor esteja sobre vocês, e julgue com cuidado, pois o nosso Deus não tolera nem injustiça, nem parcialidade, nem suborno. No versículo 9 diz: Deus deu-lhes as seguintes ordens: você deve servir com fidelidade e com coração íntegro, no temor do Senhor. Em cada causa que chegar a vocês da parte de seus irmãos israelitas das outras cidades, seja de derramamento de sangue, seja de questões referentes à lei, aos mandamentos, aos decretos ou ordenanças, vocês deverão adverti-los que não pequem contra o Senhor. Caso contrário, a ira dele virá sobre vocês e sobre eles. Façam assim e vocês não pecarão. Josafá era um homem sábio. Quando ele estabeleceu juízes, quando ele estabeleceu ministros na terra de Judá e para o reino de Israel, como diz aqui, ele deu orientações. Orientações que servem para nós, homens de Deus, ministros de Deus. O nosso Deus não aceita suborno. O nosso Deus não aceita barganhas. Eu faço isso para receber isso. Não aceita, igual aqui ele diz, não é para você julgar com fidelidade todo o povo. Porque talvez poderiam vir pessoas ricas e dizer: eu te pago tanto para você julgar a minha causa como inocente e corromper a vontade de Deus. E Josafá lhe dá instruções para esses homens. Que diz assim, né, como diz a própria palavra de Deus, que qualquer um que fazer pecar um dos pequenos de Deus será condenado. Não terá vez no reino de Deus, porque fez um pequeno pecar. E aqui Josafá adverte com a mesma palavra, dizendo que era para estabelecer um povo forte, estabelecer um povo seguro, estabelecer um povo que teme a Deus, quando eles julgarem, estabelecer um povo que ia avançar com o Senhor, porque sabia que as palavras não estavam vindo do próprio Deus. E Deus foi poderoso no meio de Judá, através desses juízes, pois todas as causas apresentadas, o Senhor se fez presente e resolvendo com justiça. O nosso Deus é o Deus de justiça. Cada causa nossa apresentada a Ele, conforme a justiça dEle, Ele vai retribuir para nós com a forma correta, da forma devida. E diz aqui que Josafá criou esses juízes. E daí diz a palavra do Senhor que tudo ia bem no reino de Josafá. Mas no capítulo 20, que foi aonde eu comecei a leitura, mais uma guerra veio de encontro a Josafá. Josafá, ele nunca procurou nenhuma guerra com nenhuma outra nação, ele só se fortaleceu. Mas as guerras podem vir sobre as nossas vidas da mesma forma que veio contra Josafá. As batalhas vão vir sobre as nossas vidas da mesma forma que veio contra Josafá. O que vai fazer diferença nas nossas guerras é em quem vamos confiar. O que vai fazer diferença nas nossas batalhas é em quem vão estar os nossos olhos. Daí diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, no capítulo 20, os moabitas, os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti, de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Azazon, Tamar, isto é, em Gedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. E reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou. Josafá confiava em Deus. No meio das nossas batalhas, nós temos que ter essa mesma atitude, pois as guerras, as batalhas vão vir. Satanás vai tentar se levantar contra a igreja, mas os nossos olhos têm que estar no Senhor. Os nossos olhos têm que confiar no Senhor. Então Josafá, ele tinha isso em mente. Primeira intenção dele: vou buscar a Deus. E diz a palavra do Senhor que Josafá orou dessa forma: Senhor Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu nosso Deus que expulsaste os habitantes dessa terra perante Israel? O teu povo deste para sempre aos teus descendentes do teu amigo Abraão. Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos castigar, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Aqui Josafá lembra mais uma vez da palavra de Deus. Essa foi a palavra que o Senhor liberou a Salomão quando ele orou e buscou o Senhor, quando foi construído o templo de Deus. Se nós nos voltássemos para Deus, ali ele disse, se voltasse para o templo do Senhor onde Deus habitava, o Senhor ia livrar o povo de Israel. E se eu e você nos voltarmos para Deus no meio das nossas batalhas, o Senhor vai livrar, o Senhor vai abençoar, vai nos fazer prosperar em nossas guerras. E diz mais no versículo 10: mas agora aí estão os amonitas, os moabitas, habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão retribuindo-os ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos forças para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas nossos olhos se voltam para ti. A confiança, a fortaleza das nossas vidas é a confiança em Deus. Porque diz a palavra de Deus no livro de Salmos 62, que diz que Ele é a rocha da nossa segurança. Diz que Ele é a rocha da nossa segurança, o nosso baluarte, o lugar seguro, a torre forte. Então nossa confiança tem que estar no Senhor. E quando Josafá disse isso, que não sabia o que fazer, que seus olhos estavam postos neles, diz a palavra do Senhor que se levantou um ministro do Senhor. Se levantou um ministro da tribo de Levi e começou a profetizar. Lembre-se, em toda oração haverá respostas de Deus. Não existe oração sem resposta de Deus. Não existe causa apresentada a Deus que Ele não tenha resposta. E quando Josafá apresentou essa causa a Deus, se levantou um ministro, e esse ministro começou a profetizar, e disse assim, uma frase muito conhecida no povo de Deus: nesta peleja não tereis que pelejar, nesta guerra não tereis que guerrear, apenas confia no Senhor. E quando foi declarado essa palavra, foi restabelecido algo que faltava no meio de Israel. Foi restabelecido a adoração ao Deus vivo. Em nossas guerras, em nossas batalhas, é necessário restabelecer a adoração. É necessário restabelecer o reconhecimento do que Deus é em nossas vidas. Josafá, ele começou ali nas suas orações dizendo: Senhor Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que estás nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos? E na oração do Pai Nosso, da mesma forma, Jesus nos ensinou a reconhecer e adorar a Deus. Ele disse: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Em nossa guerra é necessário restabelecer a adoração. Em nossas batalhas é necessário reconhecer que Deus é o Senhor sobre todos, sobre tudo. E daí diz a palavra do Senhor que o povo de Israel, diz ali que homens, mulheres, velhos e até crianças de colo estavam no mesmo lugar que Josafá. Diz ali que o nome daquele lugar chamava Vale da Bênção e Vale da Decisão. E eles começaram a levantar uma adoração verdadeira diante de Deus, que dizia assim: o Senhor é bom e seu amor dura para sempre. E diz a palavra do Senhor que quando foi restabelecida a adoração, Deus pôs emboscada no reino inimigo, nos três reis que vinham contra Israel. Diz que dois reis maiores guerrearam contra o rei menor. E daí depois diz que o rei menor foi destruído, o reino menor foi destruído, e os dois reinos maiores lutaram uns com os outros, até que não sobrou um vivo. Se você quer a presença de Deus na sua família, no meio das guerras, adore o Senhor. Se você quer receber de Deus as promessas que estão escondidas ainda nos céus, porque você não conhece, você quer que ela chegue mais rápido, adore a Deus. Se você necessita que o Senhor traga a cura no meio da sua família, adore a Deus, reconheça a Deus, pois Deus, Ele não aceita ser trocado por outra coisa. Deus não aceita que a sua confiança esteja em outra coisa. E Josafá e o povo de Israel confiou em Deus, colocou ali sua confiança, como eu disse, abriu um espaço para Deus, e Deus reinou poderosamente sobre Israel. E diz que o povo de Israel não precisou lutar, e quando foi encontrar o povo inimigo, ele viu que o povo estava destruído, estava morto, não tinha mais como prosperar contra o povo de Israel. Diz a palavra do Senhor que lá no meio daqueles povos mortos, eles encontraram despojos, encontraram novamente ouro, encontraram prata, encontraram roupas novas, encontrou tudo de riquezas. E nós, quando adoramos a Deus, encontramos todas as riquezas valiosas. Nós encontramos o próprio Deus, temos comunhão com Ele, temos resposta de Deus. Quando nós adoramos a Deus e nos prostramos, renunciamos o que somos, Ele vem ao nosso encontro e despeja ali o desejo do nosso coração. Como está escrito no livro de Salmos: se eu me agradar do Senhor, se eu me deleitar, ter prazer no Senhor, Ele satisfará o desejo do meu coração. E o desejo do povo de Judá ali em todo o tempo era ser um povo livre, era ser um povo santo, era ser um povo que vivia diante do Senhor. E Deus satisfez o desejo do coração deles, fez o povo prosperar, fez o povo prosperar. E esse é o desejo do nosso coração, é prosperar com o Senhor. Diz a palavra do Senhor no livro de Mateus 6. E eu declaro muito essa palavra quando eu estou ministrando louvor aqui, com certeza vocês já ouviram. Mateus 6:33. Buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E que tem uma coisa também, que o ímpio, como o pastor já disse, às vezes prospera por causa da oração de um justo. Às vezes nós clamamos tanto pela salvação de uma pessoa, e ela só acontece porque um justo clama. Foi assim na vida de Ló, quando Abraão orava lá, o Senhor disse: vou destruir Sodoma e Gomorra. Abraão se lembrou ali que havia Ló no meio daquela cidade, e começou: Senhor, por 50 justos o Senhor salvaria, Senhor, por 30, por 40, até chegar apenas por um, Senhor, o Senhor livraria. Por causa de um justo, por causa de uma oração, a família de Ló foi salva. Exceto a sua mulher, que não confiou em Deus, não pôs a sua confiança em Deus. Mas o Senhor salva o ímpio, traz a salvação por causa da oração de um justo, por causa da adoração de um justo, por causa da comunhão que um justo tem com Deus. Como eu disse no ministério, no início do louvor, existe uma tenda que é necessário ser armada em nossos lares. Existe uma tenda que é necessário ser armada em nossos corações, que é a tenda do encontro. A mesma qual Moisés montava lá no meio do deserto, é necessário ser montada no meio do nosso coração. É necessário ter a tenda do encontro para ser forte como Josafá foi em seu reino, para ser vitorioso nas batalhas como Josafá foi. É necessário ter uma tenda do encontro. E nessa tenda, Deus vai aparecer para você. E nessa tenda, como diz a sequência do texto, você vai poder dizer assim: Senhor, se eu achei graça em teus olhos, faça-me ver a tua glória. Se eu achei graça nos seus olhos, não deixe esse povo sair daqui sem que tua presença não vá conosco. Moisés disse isso. E daí Deus disse: passarei toda a minha bondade diante de vós. E eis aqui um lugar diante da rocha, e você ficará sobre a rocha, e passarei toda a minha bondade. E quando eu passar por você, colocarei você na fenda da rocha. Colocarei você no lugar seguro. Eu colocarei você em Jesus Cristo, na rocha verdadeira. E passarei com a minha glória. E daí diz assim: que você me verá pelas costas, pois homem nenhum verá a minha face e poderá servir. Moisés, ele foi um homem que trouxe, pregou santificação no meio do deserto. Josafá, no meio do reino de Judá, ele pregou a santidade ao Senhor. Que você, no meio dos dias de hoje, possa pregar a santidade, pregar o Senhor, pregar a tenda do encontro, relacionamento com Deus, pregar renúncia do pecado e estabelecer a palavra do Senhor a cada instante da sua vida. Pois assim nós vamos prosperar em nossos caminhos. Josafá prosperou, e eu e você vamos prosperar, porque os nossos olhos estão no Senhor. Aleluia. Glória a Deus.